O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é este tema: criados para a habitação da glória de Deus. A glória de Deus pode ser vista no universo, na natureza, ela pode ser vista, mas ela também pode ser vista no homem, e ela pode habitar e deve habitar somente no homem. Percebe onde eu quero chegar? O homem pode ver a natureza, a glória de Deus no universo, na natureza, em si mesmo ou no seu semelhante. Porém, a glória de Deus não habita na natureza, não habita no universo. Ela está comandando tudo, mas a glória de Deus quer habitar no íntimo de cada homem. Então, o nosso texto base está em Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz assim: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Veja bem, todas as coisas, tudo que você vê, todas as coisas foram criadas por Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Ele é a fonte. E então Paulo diz: e tudo existe por meio dele. Significa que Deus mantém e preserva toda a sua criação em funcionamento harmonioso, seguindo seus planos, em harmonia com o que ele planejou, porque tudo existe por meio dele. E então Paulo diz que todas as coisas foram criadas por Deus, tudo existe por meio de Deus, e ele diz no final que todas as coisas são para ele, para Deus. Então, tudo existe, tudo que existe é para ele. E o que isso significa? Isso significa um acerto de contas, pois Deus é o objetivo final de toda realidade. Toda consciência, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que vemos, tudo vai retornar para ele. E nós, como seres humanos, também criados por Deus, teremos que comparecer perante o Senhor, como estivermos, como somos e como estivermos. E não haverá desculpas. Lá eu não poderei dizer: ah, eu não fiz aquilo por causa disso ou daquilo. Não, não, não haverá desculpa. Toda criação existe para dar louvores e expressar a grandeza do Senhor e o seu esplendor, isto é, a glória, a sua glória para todo o sempre. Tudo o que Deus criou no nosso mundo visível revela a sua grandeza, o seu poder, o seu esplendor, a sua majestade. Como Deus é grande! O salmista olhou para os céus, ele olhou para o universo, e no Salmo 19, verso 1, ele diz: o céu, ou seja, o universo visível, anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Então ele olha para o céu, reparem no texto, ele olha para o céu, que é o universo, ele está vendo as estrelas, ou a manhã, ou a madrugada antes do nascer do dia, E ele diz: o universo, a atmosfera, anuncia a tua grandeza, ó Deus, a tua glória. E ele nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Lembra que eu disse no início, a glória de Deus está no universo e pode ser vista através dele. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês, a glória de Deus está em tudo o que vemos. Muito bem, o Salmo 19:1 é uma afirmação bíblica muito clara que a glória de Deus está em todo o universo. O salmista, ele faz esta declaração usando um verbo no tempo presente. Ele diz: o céu anuncia, isto é, ele anuncia, eu anuncio, tu anuncias, ele anuncia. Ele diz que o céu também mostra. Mostra o quê? O que Deus fez com as suas mãos. Essa sua declaração, ela implica em uma exibição contínua, porque todos os dias o céu está lá, todos os dias o universo está lá. Ele pode levantar seus olhos e ver a grandeza de Deus todos os dias. Então, é uma exibição contínua do esplendor de Deus. Mas não só no universo, mas em toda a natureza ao nosso redor, também podemos ver constantemente que Deus existe e que Criador maravilhoso Ele é. A natureza expressa a sua grandeza. Portanto, a glória de Deus está em toda a natureza, mas ela não habita na natureza. Voltando a falar sobre o universo e a grandeza de Deus, os cientistas ateus tinham uma ideia de que o universo era eterno. Ele não tinha começo e não teria fim. Ele não teve começo e não teria fim. A combinação das teorias de Einstein com os avanços da física deixaram claro que o universo teve um começo. Então, esses cientistas ateus começaram a dizer: Einstein, você está louco. Você e sua turma estão loucos, porque vocês querem colocar a teologia na ciência. O fato é que Einstein conseguiu provar que o universo teve um começo. Então, esse começo, quem o realizou? Na verdade, quanto mais a ciência é usada para explorar o mundo que nós conhecemos, mais aprendemos sobre ele e mais louvores damos a Deus, porque quem criou o universo tão organizado como ele é, só pode ter sido uma mente indescritível, profunda demais para ser entendida. E nós sabemos que foi Deus. O livro do Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o universo e Deus criou a terra. Quanto mais descobrimos, quanto mais estudamos, mais evidências nós temos que o nosso Criador, o nosso Deus, é o único responsável pela criação, pela natureza, pela criação dos céus, da natureza, da terra, dos planetas, das galáxias e tudo que nós podemos ver. E além do mais, ele não apenas criou e jogou, mas ele mantém todas estas coisas funcionando com leis. Nós temos leis da gravidade que não altera. Você pode fazer um cálculo de um cometa que saiu lá da nuvem de Oort e está percorrendo o nosso sistema solar, e nós sabemos quando ele passará por Júpiter, por Saturno, Nós temos cálculos, porque tudo Deus fez muito certo. Se você pegar uma porção de bolas que está dentro de um saco e subir numa escada e jogar todas essas bolas para baixo, você não cria uma ordem, mas uma confusão. Você criou algo, você começou algo, mas é algo confuso. Quando Deus criou o universo, Ele não fez uma explosão simplesmente, Ele não criou uma confusão. Ele fez algo muito bem elaborado, muito bem ordenado, que é para mostrar aos seres humanos que Ele colocaria sobre a terra a sua grandeza, os seus planos, o seu poder, a sua majestade, o seu governo, a sua soberania. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Em segundo lugar, tanto o ser humano como os anjos foram criados para expressarem a glória de Deus. Deus não criou somente o universo, mas Ele também criou anjos. Ele criou seres que o servissem dentro de todo o universo que Ele planejou. O Salmo 8, versículos 3 ao 5, é um Salmo de Davi, e diz o seguinte: veja bem, Davi, quando escreveu essas palavras, ele fala sobre a grandeza de Deus, que faz tremer todos aqueles que creem nele. E Davi comenta essa grandeza e fala também da fragilidade humana. Vamos ler: ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza, isto é, a tua glória, teu esplendor, a tua majestade, é vista no mundo inteiro. O mundo inteiro pode ver a glória de Deus. Quando olho para o céu, de novo, quando olho para o céu, isto é, quando considero, quando eu observo, examino com atenção tudo que vejo no céu, eu vejo tudo que tu criaste, então eu vejo que para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares. Então ele olha o céu, ele olha a lua, ele olha as estrelas e ele vê tudo colocado no seu lugar. Todos os dias elas estão lá. E então agora ele olha para o ser humano, que é um simples ser humano, para que penses nele, isto é, o que é a humanidade para ser lembrada por ti? O que ele está querendo dizer? Que ela não merece ser lembrada por Deus. Mas ele diz, que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Quando Davi olha para a imensidão do céu, ele fica assombrado, pasmo, com a grandeza da criação de Deus. Porém, quando ele olha para o homem, ele vê a grandeza do homem, mas vê a indignidade em que o homem se meteu. Ele vê o homem como uma criatura frágil, indigna de ser apreciada, lembrada por Deus. Apesar de o homem ter sido feito à imagem e à semelhança do Criador, segundo está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Deus criou o homem e Deus criou os anjos. Há algumas diferenças entre os dois servidores. Os anjos veem a glória de Deus e a expressam, assim como o ser humano. Veja só, os anjos vivem na presença de Deus e veem a glória dele eternamente. Nós, seres humanos, por causa do nosso pecado, temos que ver a glória de Deus pela submissão a Jesus Cristo. correto? Vocês se lembram quando Jesus chamou Pedro, João e Tiago para ir ao monte? E quando ele se transfigurou na frente deles, e a voz de Deus diz: somente ao meu filho, somente a ele, vocês têm que dar ouvidos. Então eu tenho que ouvir o que Jesus me ensina, viver para ele, para que eu possa ver a glória de Deus. E tudo isto por causa da natureza do pecado que habita em mim e que habita em você. No entanto, quando os anjos e os homens estão na sua missão divina, eles glorificam a Deus por meio da obediência às ordens que Deus lhes dá. Então veja só, tanto os anjos como os homens foram criados para a glória de Deus. Os anjos vivem diante da glória, o homem vive para receber essa glória. Então veja só, Deus deu ao homem uma capacidade que não deu aos anjos. Aqui está uma diferença: a capacidade para gerar filhos é a mesma capacidade que Deus tem. Deus gera filhos. A outra coisa que Deus dá tanto ao homem como aos anjos e a ambos são ordens. Deus dá ordens, porque ambas as classes, anjos e homens, foram criadas para serem submissas e obedientes à palavra de Deus. Então veja só, o fato de serem criados para serem submissos e obedientes indica que ambos podem o quê? Se rebelar e desobedecê-lo. Percebe? Se Deus cria não como um instinto, por exemplo, um cachorro não pode deixar de ser cachorro, um elefante não pode deixar de ser elefante, é o instinto, Deus o criou assim. Ele vai viver pelo instinto que Deus colocou dentro dele. Porém, um homem pode desobedecer, e um anjo também pode desobedecer. Satanás é um exemplo disso, concorda? Outro detalhe é que Deus faz promessas eternas ao homem, mas você não vê na Bíblia promessas eternas aos anjos. Os anjos já vivem na eternidade, e as promessas, quando são feitas para alguém, elas existem porque essa pessoa que as recebe é instável no seu comportamento. Como é que você fala com seu filho? Filho, se você fizer aquilo lá, eu vou, ó. Se você fizer, a promessa sempre está ligada a uma condição, a uma atitude de obediência, a uma atitude que leva a pessoa a observar um comportamento adequado. Não existe promessa para seres perfeitos. Mas os anjos são perfeitos? Não. Nenhuma criação de Deus é perfeita, porque senão eles seriam outros deuses. O que acontece é que um anjo tentou ser Deus, e o homem também tenta ser Deus. E o que aconteceu com o anjo que tentou ser Deus? Foi expulso. Existiu alguma promessa para ele? Não. Não pode. Não pode existir promessa nenhuma para um anjo. Mas o homem pecou e tem promessa para ele? Sim, porque o homem foi feito diferentemente dos anjos, de modo diferente dos anjos. Então, o homem, desde que pecou no Éden, ele se tornou inconstante em todos os seus caminhos. Mas o homem recebe as promessas de Deus para se consertar e experimentar uma vida melhor, mas o homem também, à semelhança de Deus, pode fazer promessas ao seu semelhante. Entretanto, se o homem se arrepender dos seus erros, então ele continua a apropriar-se das promessas que lhes foram feitas. Deus faz uma promessa a você e espera um comportamento. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas vamos dizer que em um determinado tempo da sua vida, você joga fora a sua perseverança. E então você se torna desleixado com as coisas de Deus, apático. E o que você sabe é que você não vai participar daquela promessa. E então você pede perdão a Deus e volta a ser perseverante. E então você sabe que vai participar da promessa, porque você se arrependeu. No entanto, um anjo não tem a capacidade de se arrepender. Ele é um ser espiritual apenas. Nós somos espírito, alma e corpo. A verdade é que quando Satanás pecou no céu, um terço dos anjos que acreditaram nele, que seguiram os seus conselhos, também pecaram, e não houve perdão e nem haverá perdão para eles. É impossível. Um anjo não tem perdão e por isso não recebe promessas. Então, mais um detalhe, tanto os anjos como os homens são mensageiros dos planos divinos e da glória divina. Eles expressam esta glória quando obedecem a Deus. Esta glória pode ser vista quando obedecem a Deus. Porém, a mensagem da salvação, somente um homem é que pode pregar. Porque este homem se arrependeu, reconheceu que estava afastado de Deus e em Cristo Jesus se tornou em uma nova criatura. E agora, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus para que Deus, através da sua vida, mostrando a sua glória e falando através dele, alcance outras pessoas que precisam do reino de Deus. Eu quero dizer todas estas coisas a vocês, ou eu estou dizendo todas estas coisas a vocês, para que vocês vejam como Deus é grandioso. Ele criou o universo, ele criou a natureza e a glória de Deus está lá. Ele criou os anjos que estão diante da glória de Deus, mas ele criou o homem que mesmo falhando, Deus ainda o procura para que a sua glória viva nele. Incrível isso. Os anjos pecaram e foram destituídos da glória de Deus de uma vez. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas o que diz? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a graça gratuita de Deus é a vida eterna, desde que o homem se arrependa. Não existe essa promessa para os anjos. Muito bem. Os anjos e os homens foram criados por Deus a fim de viverem para a sua glória. Mas o homem de Deus, o homem que crê em Deus, que está em Cristo, deve ter esta glória no seu interior. Então, Deus criou a natureza, o universo, para expressar sua glória. Deus criou os anjos para expressar a sua glória, vivendo diante dela e para ela. Deus criou o homem para expressar esta glória quando vive, quando é criado, quando entende que foi criado para ela e vive para ela e a tem dentro de si. O terceiro ponto desta meditação é este: o íntimo do ser humano anseia pela glória de Deus. Mesmo tendo sido criado à imagem de Deus, o nosso Pai, o ser humano o tem tratado com desdém, com desinteresse, desviando-se o tempo todo dos seus caminhos, e todos e todos eles estão em pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós nos desviamos do caminho de Deus. Mas existem aqueles que continuam longe do Senhor e fazendo loucuras. E o apóstolo Paulo diz que eles merecem ser castigados. Ele fala algo lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 22, que eu quero ler com vocês agora. Do céu, Deus revela o quê? A sua ira. O que significa a sua ira? Não é uma raiva incontrolável, mas é o seu desprezo ou a sua rejeição. Jesus mostrou isso muitas vezes ao longo do seu tempo de vida, naqueles 3 anos que ele passou sobre a terra. E Deus revela a sua ira contra o quê? Contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam, significa que elas impedem que os outros conheçam, isto é, progridam em conhecer, porque as pessoas têm um conhecimento interior de Deus. Deus nos criou com esta capacidade e isso precisa ser desenvolvido, mas essas pessoas impedem que haja esta progressão de desenvolvimento, que conheçam o quê? Que desenvolvam o quê? A verdade a respeito de Deus. Então nós somos criados para conhecermos Deus, mas toda a verdade acerca dele. Deus, agora, verso 19, Deus castiga essas pessoas, porque quem Deus castiga? Estes que impedem, que vivem só praticando o mal. Então Deus castiga essas pessoas, por quê? Pela razão seguinte: o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Perceba, o que se pode conhecer de Deus está bem claro para elas. Já vou explicar isso. Aí então, ele diz o seguinte: pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Então Deus está o tempo todo mostrando a si mesmo a todos os homens. Desde que Deus criou o mundo, isto, veja só, a partir da criação, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. A verdade de Deus vem lá de trás. Se ela se perdeu, é por alguma razão. Se os homens se afastaram de Deus, tem que existir razões, porque Deus pode ser visto claramente desde a criação do mundo. Então, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, já comentamos. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Desculpa nenhuma por quê? Desculpa nenhuma por não ouvirem a voz de Deus e não poderão dar desculpas quando chegarem no final de suas vidas e terem que se encontrar com Ele em forma de juiz. Vejamos, continuando. O verso 21 diz: eles sabem quem Deus é. Todo homem sabe quem Deus é? Sabe. Veja só, isto quer dizer que eles têm um conhecimento interior de Deus. Todo homem tem um conhecimento interior de Deus. E ele pode cauterizar isso, amortecer isso, mas ele tem. Mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Se a pessoa não dá a glória a quem merece e não é agradecida, é porque é dura de coração. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram o quê? Tolos. E a sua mente vazia e está coberta de escuridão. Escuridão significa ignorância. Para que vamos encobrir a face de Deus e vamos viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida de prazeres e maldade. Verso 22 diz, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Então veja só, eles dizem que são sábios, mas são tolos, idiotas, loucos. É importante voltar a dizer que o homem foi criado para a glória de Deus, para expressar o seu esplendor, refletindo-o sobre toda a terra. Porém, o ser humano se tornou um ser rebelde. Ele abandonou o seu Criador e encheu o seu coração com todo tipo de ídolos ou idolatria. Ele colocou o seu coração em coisas que vão dirigir sua vida. Ele não quer ser dirigido por Deus. E então ele colocou ídolos no seu coração, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam. Tudo isso está escrito no Salmo 115. A verdade é que quem não quer ser dirigido por Deus é porque está sendo dirigido ou guiado, orientado por algum tipo de ídolo que o atrai. Muito bem. Esse tipo de gente prefere mais os seus próprios prazeres em vez da vontade de Deus. Quando Paulo fala que eles sabem quem Deus é, no verso 21, que nós lemos, isso se deve ao fato que todos os seres humanos têm a norma da lei moral gravada no seu coração. Significa o quê? Quando Deus criou o homem, ele colocou dentro dele sua lei moral. O homem tem perfeita noção do que é certo e do que é errado. Vamos ler o que Paulo diz. Então ele diz em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, o seguinte: os não-judeus não têm a lei. Repare, é um povo que não é judeu, não recebeu a palavra de Deus. Nós temos lá os vikings, os anglos, os saxões, os indígenas das Américas, da Oceania, os aborígenes, enfim, pessoas que nasceram nesse mundo, mas que não tiveram a lei de Moisés lá do Monte Sinai. Os não-judeus não têm a lei. Repare, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Repare, então, quando eles demonstram atos de bondade, de graça, de amor, quando eles fazem coisas que expressam a grandeza de Deus nas pessoas, Deus está dizendo através de Paulo que eles estão fazendo o que a palavra de Deus, o que a lei manda. Eles estão refletindo a grandeza da palavra de Deus através dos seus atos. Você entendeu? É assim que Deus vai julgar essa gente, a consciência, a realidade dessa gente. Então, o verso 15 diz, eles mostram, veja lá, eles mostram pela maneira de agir que tem a lei escrita onde? No coração. Perceberam? A maneira de agir mostra que a palavra de Deus está agindo neles, porque todo ser humano nasce com esta lei moral gravada dentro de si. É como se fosse um molde. Ele precisa mais. Lembra que o mundo não quer que você conheça a verdade acerca de Deus. Ele quer impedir. Deus colocou um molde, uma caixa que precisa ser preenchida, um molde que precisa ser preenchido e moldado, receber uma forma. Então vamos lá. E o que deve encher isso? É a glória de Deus, é o Espírito Santo, é o poder dele, é a sua majestade. Então veja bem, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Agora é importante, a própria consciência deles mostra que isso é a verdade. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. Veja, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostra isso. A palavra de Deus não faz isso conosco. Muitas vezes ela nos acusa, a palavra de Deus condena o pecado, as nossas falhas, mas também ela nos ensina a maneira certa de viver. Então ela nos defende, ela nos acusa para cairmos sobre nós mesmos, mas ela nos levanta mostrando como nós devemos viver. Então, todo ser humano tem a consciência, tem a realidade da existência do que é certo e do que é errado, por causa da lei moral, me desculpem, por causa da lei moral que Deus colocou dentro de cada um de nós. Olha o que Deus fez, e vou explicar por que tudo isso. Então, como eu dizia há pouco, Deus criou dentro de nós uma espécie de molde, um molde capaz e pronto para receber toda a grandeza de Deus, a sua glória, a sua presença. Ele está dentro de nós esperando para ser preenchido com a grandeza e o poder desse Deus maravilhoso. Todo ser humano tem conhecimento de Deus. A Bíblia diz, porque todos foram feitos para serem habitados por Ele, para terem desejo por Ele. Todo ser humano tem desejo por Deus. O interior de cada homem vive constantemente essa expectativa, ou seja, o momento de receber a grandeza do alto, o esplendor, a majestade, o poder, a glória de Deus. Todo o meu ser interior deseja a glória de Deus, mas sempre tem um mais. Os desejos da minha natureza humana, os desejos carnais, se opõem a este anseio santo. Por isso, chegamos a um quarto ponto. A dureza de coração é a razão de muitos não verem a glória de Deus. Com relação a isso, Paulo dá um conselho a todos os cristãos por meio da sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz, portanto, significa que ele está concluindo um assunto. Em nome do Senhor, pela autoridade que Deus dá e tem, eu digo E insisto, ele diz, não somente falo, mas eu aborreço vocês de tanto falar. Acerca do quê? No seguinte. Então ele diz, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Você percebe? O homem sem Deus, o homem que recusa a Deus, o recusa para não ter dentro de si os seus pensamentos. Mas Deus diz que os pensamentos deles não têm utilidade, valor algum. E a mente deles está na escuridão. Esta é a causa. Você não pensa em Deus, você quer viver na ignorância dele, você não pensa nele em nenhum momento do seu dia, da sua semana, e você acha que os seus pensamentos terão algum valor, você fará alguma coisa para o reino de Deus, é muito difícil. Então, Paulo diz, aí é triste, eles não têm parte na vida que Deus dá. Eles não têm parte na vida que Deus dá. Isto é, eles não conseguem viver em Cristo Jesus. Porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorantes e teimosos significa que eles são duros de coração. São rudes, têm corações endurecidos. Essa teimosia ou dureza de coração, o que ela é? Ela é uma profunda antipatia por Deus. E da mesma maneira que eles odeiam a Deus, eles amam a si mesmo. São orgulhosos e egoístas. Percebe? Com a mesma intensidade que eles odeiam a Deus, eles amam a si mesmo, ao seu orgulho e ao seu egoísmo. É um amor aos seus anseios, aos anseios da natureza humana, às paixões da carne, aos desejos carnais. Eles vivem para os prazeres. Eles vivem pelo prazer aos seus prazeres, pelo seu prazer aos prazeres. Me confundo, me desculpe, mas é isso. Paulo ensina que as pessoas que se deixam controlar pela sua natureza humana, o que elas se transformam? Em Romanos 8:7 ele diz, elas se transformam em inimigos de Deus. Jesus disse que a luz, ele mesmo, veio ao mundo, porém, o que o mundo fez? O que as pessoas fizeram? Amaram mais a escuridão do que a luz. E por que fizeram isso? Porque eles queriam fazer o que era mal. João escreveu isso lá em João 3:19, basta você ler depois. Então, o nosso problema não é que nos falta a luz. Nós temos a luz, todo ser humano tem a luz, Deus o tempo todo está tentando iluminar o homem. O nosso problema é que nós amamos mais as trevas. Esta é a dureza do nosso coração. Nós não queremos a luz de Deus, nós queremos as trevas. E é por isso que queremos Jesus longe de nós. Por isso que os nossos desejos, as nossas paixões não se harmonizam com Cristo. Você entende por que temos que morrer para nós mesmos? A mensagem da cruz, a crucificação do eu. Por quê? Para um coração cheio de ídolos, este é o quinto ponto e o último. Para um coração cheio de ídolos, Jesus está morto, ou tem que morrer. Deus deu ao homem a capacidade de recebê-lo, porém, O ser humano ele se encheu de amor por tantas outras coisas que é impossível quase descrever. Por isso, quando a glória de Deus brilha no seu coração, querendo entrar, querendo invadir, tomar o lugar que é dela, o que acontece? Ela não consegue encontrar ali lugar. Por quê? Porque o homem natural não sente a necessidade da vida divina, da vida eterna. Ele diz que esse tipo de vida não é apropriada para ele. Ele não precisa dela. E se um dia precisar, então ele a busca. Ele não quer dar espaço ao Espírito Santo, pois ele prefere a satisfação pelos prazeres carnais a uma vida dedicada a Deus. Ele não quer aprender o processo da santificação. E por causa disso, ele não pode receber os dons que Deus dá, os presentes, a graça, os favores que Deus oferece, porque eles não podem participar da vida que Deus dá. Lembra que lemos? E o pior, além de não participar, ele não consegue entender tudo que Deus oferece. E por não ser uma pessoa dedicada a Deus, essas coisas que ele vê nas pessoas que são dedicadas a Deus, ele diz, tudo isso é loucura. Ele pode até ouvir a palavra de Deus, guardar, lembrar, raciocinar, mas ele sempre vai dizer, isso é loucura. Quem vive assim é louco. Eu quero ler com vocês uma citação de Jesus aos líderes religiosos da sua época, em João capítulo 8, verso 37. Jesus disse, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Vamos lá. Jesus reconhecia que aqueles líderes religiosos faziam parte do povo de Deus, correto? Eu sei que vocês são o quê? Descendentes de Abraão. Porém, então agora ele vai fazer uma afirmação. Então ele diz, vocês querem me matar porque não aceitam a palavra de Deus. Vocês dizem que tudo aquilo que eu estou dizendo é loucura. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a dizer, não é bem assim. Já viram pessoas falando isso? Eles são loucos. Não é bem assim. Como não é bem assim? Eles são loucos. Eles estão tentando matar Jesus. Eles estão tentando colocá-lo de escanteio, à margem de suas vidas. Assim como aqueles líderes judeus queriam matar Jesus, muitos cristãos estão tentando fazer isso também. Eles nasceram de novo, eles são parte do povo de Deus, porém, não aceitam os ensinamentos do Senhor. Eles querem alegria, eles querem dançar, eles querem pular, eles querem festa, mas eles não querem compromisso. Compromisso com a verdade, compromisso com os propósitos de Deus. É claro que esse tipo de gente consegue raciocinar, lembrar as palavras de Jesus, mas eles nunca vão conseguir enxergá-las ou vê-las e até ouvi-las como palavras gloriosas e realmente belas, que funcionam, que trazem utilidade à vida que as recebe. Aqueles homens da época de Jesus ouviram as suas palavras, mas não as amaram. Eles preferiram amar a escuridão, e por causa disso, encheram o seu íntimo de pecados e ídolos. Aqueles líderes judeus não tinham lá uma estátua, não tinham um bezerro de ouro. E os ídolos não precisam ser assim. Basta observar o que Jesus disse. Você quer saber onde está o tesouro de um homem? É lá que está o seu coração. Então, eles tinham um apego à função. Eles não se importavam com a espiritualidade e a vida moral do povo. Eles eram egoístas e orgulhosos. Jesus atrapalhava a vida deles, assim como atrapalha a vida de muitos hoje. A verdade atrapalha a vida de muitas pessoas hoje, atrapalha a minha vida, atrapalha a sua vida, mas é a verdade que nos liberta, nos liberta do engano e da mentira. O coração do homem foi projetado por Deus para receber o resplendor da sua glória. Mas muitos de nós preferem uma religião vazia, vazia da presença de Deus, vazia da glória de Deus, vazia de um verdadeiro avivamento que restaura a mente e a alma. Meu querido irmão, filho de Deus, meu amigo que me assiste, lembre-se, as nuvens se formam pela evaporação das águas, tanto do rio, dos rios, do mar e até da umidade das florestas. Não é assim? Mas o que ela faz? A nuvem se forma e devolve essas águas aos rios, aos mares e às florestas. Os mares recebem essa água dos rios e então permite que ela se evapore, formem as nuvens e o ciclo da evaporação retorna. Um recebe e dá. Nós recebemos a vida de Deus e não é justo que a devolvamos a Ele? Você nasceu de Deus e não é certo que você deve viver por meio dele e para ele? Não é certo que você deve viver para expressar a sua grandeza? Não porque ela é uma virtude digna, um comportamento ou conduta digna, mas porque isso é necessário. Porque quem não vive assim é louco. Nós somos criados por Ele, vivemos por meio dEle e voltaremos para Ele. E como Ele julgará a nossa realidade? Vivemos em um mundo tenebroso, afastado de Deus, injusto, que o rejeita, que está se tornando cada vez mais incrédulo, cheio de maldade e perversidade. Nós temos que aprender que não devemos viver como os pagãos. Então, que nós façamos tudo para vivermos por meio dele, para ele, para a sua glória, para expressá-la. Como Paulo diz, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, Deus é tudo o que nós temos no céu. E sobre a terra, quem mais poderíamos querer? A nossa saúde pode acabar, podemos ficar doentes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Podemos morrer, mas Deus sempre é a fortaleza para o nosso coração, nossa mente, nossa alma. Porque dentro daquele que crê, habita a sua glória. Quando tudo isto terminar, a glória procurará a glória. Crescendo de glória em glória, de fé em fé, cada dia Deus injeta mais de si mesmo dentro daquele que crê. E cada dia, este que crê, cheio da sua glória, se submete cada vez mais, fé em fé, obedece cada vez mais. A cada dia ele vai se tornando mais fiel. Porque nele habita o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo nós somos uma nova criação. Portanto, que nós vivamos em Cristo, pois é vivendo nele e à semelhança dele, é que vivemos para a glória de Deus. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para fortalecer a sua por meio desta meditação. Que Deus nos abençoe. E até domingo, se Deus quiser.